Senhor presidente, senadores, senhoras senadoras, hoje eu quero aqui repetir um registro que já fiz sobre as enchentes no meu estado, que são, vamos dizer assim, na história do meu estado, só tinha ocorrido há 35 anos atrás. Então, realmente uma calamidade, tanto a capital Boa Vista, que tem cerca de 65% da população, está completamente inundada, como também os outros municípios e os acessos a esses municípios. Então, é uma calamidade tão grande que me leva, como médico, a me preocupar muito com a questão das pessoas, tanto no aspecto do abrigo, da alimentação, quanto da saúde. E, por isso mesmo, eu coloquei toda a minha equipe do meu escritório lá em Boa Vista para cuidar exclusivamente dessa questão. Inclusive, trabalhando em parceria com outras instituições, com a Prefeitura de Boa Vista, por exemplo, arrecadando alimentos, agasalhos, para atender a população e também encaminhando problemas que surgem. Porque agora é uma hora, principalmente, de não deixar essa questão só na mão do governo, porque é a hora da sociedade que pode ajudar a todos. E aí todas as instituições devem se mobilizar, se unir, para que realmente nós possamos fazer esse trabalho de solidariedade em benefício das pessoas que estão sofrendo nesse momento. Eu entendo que as associações de bairro, as igrejas, o Rotary, o Lions, a maçonaria, todo mundo devia realmente agora fazer uma grande mobilização para, de fato, minimizar, minorar esse sofrimento que é muito marcante para muitos que até perdem ou estão perdendo seus lares, seus pertences. E, repito, é uma tragédia que só tem registro na história do meu estado de 35 anos atrás. Agora, é pena que, tendo ocorrido há 35 anos atrás, não se tenha levado em conta esse fato e se preparado obras que pudessem enfrentar uma eventual repetição do fenômeno, como aconteceu agora. E aí, o que nós estamos vendo? Realmente, obras onde foram gastos fortunas serem acabadas pela falta de um cuidado, até na análise dos registros históricos do meu estado. E eu quero aqui, senhor presidente, comentar algumas matérias publicadas no jornal Folha de Boa Vista, lá do meu estado de Roraima, sobre a questão. Primeiro, o título da matéria: inverno rigoroso, ministro anuncia a liberação de 15 milhões para Roraima. E o ministro da Integração Nacional esteve lá em Roraima e anunciou que essa semana próxima serão liberados 15 milhões de reais para o estado. Ao mesmo tempo, né, numa outra matéria, diz aqui: Ministério da Integração, recurso será rateado com as 15 prefeituras. Porque o meu estado, embora grande em termos territoriais, tem apenas 15 municípios, a capital, e mais 14 municípios do interior. Aparentemente, é uma medida muito salutar, porque concentrar somente no governo do estado realmente seria temerário. Até porque o mesmo jornal diz mais na frente, na coluna parabólica, uma matéria com o título Reunião Secreta. Algumas horas depois de o ministro da Integração voltar para Brasília, as poderosas antenas da parabólica captaram a informação de que um grupo de empresários e de membros do governo fizeram uma reunião secreta. Eles estavam fazendo a divisão do recurso que ainda chegará a Roraima para enfrentar os estragos da cheia. Cada empresa já sabe que maquinários alugar para o governo. Aí diz a nota: é mole? Realmente, senador Lemberg, eu acho que qualquer cidadão, mas na minha formação de médico, quando eu vejo a pessoa se aproveitar, por exemplo, da desgraça alheia, seja de uma doença ou do infortúnio como esse, para tirar proveito pessoal, em outras palavras, para roubar, realmente é de indignar. E eu já fiz esse alerta aqui para que os órgãos de fiscalização, tanto federais quanto estaduais, tribunais de contas, Ministério Público, estejam alertas, porque realmente o histórico desse governo que está lá desde 2007 é de uma série de ilicitudes, de falcatruas já detectadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Tribunal de Contas da União. Aí vai também, na mesma coluna, tem aqui uma nota seguinte: militares. Indiretamente, o ministro da Integração deixou entender que a União não confia deixar em mãos dinheiro na mão do Estado. Disse que somente as Forças Armadas tinham a capacidade de dar pronta resposta à situação de calamidade, como ocorreu em outros estados. Bezerra, quer dizer, o ministro, pediu uma reunião reservada com os oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica, indicando a possibilidade de liberar recursos para a ação dos militares. O ministro também disse que pode até liberar mais recursos para Roraima mais na frente, se houver necessidade, mas essa possibilidade só irá ocorrer se de fato ficar comprovado. E eu quero dizer aqui que realmente era oportuno que o ministro da Integração faça esse trabalho conjunto com as Forças Armadas. Lá nós temos em Roraima, por exemplo, um batalhão de engenharia de construção. Esse batalhão devia ficar encarregado da recuperação das obras nas estradas vicinais, nas rodovias principais, porque se realmente ficar na Maracutaia, que já estava antes dessa calamidade das enchentes, imagine agora. E, por fim, é interessante observar, tem um jornalista que é uma pessoa que eu admiro muito, por sinal, um indígena que, portanto, concluiu um curso superior, que é o jornalista Jessé Souza. Eu vou ler só alguns trechos aqui, senador Hollenberg, para mostrar como realmente é preocupante. O histórico de desvio de recursos públicos está registrado na enxurrada de denúncias na imprensa. Não há como esquecer a montanha de dinheiro aplicada na BR-174, que é a principal rodovia federal, essa que une a capital do meu estado à capital do estado do Amazonas, que se deteriora a qualquer chuva. Já foram 500 milhões aplicados na rodovia que está debaixo d'água. Aí vai mais na frente. Não se sabe até hoje quanto e onde foram aplicados os recursos que chegaram para ajudar Roraima também no fatídico inverno de 2006. Quer dizer, já lá atrás, no inverno de 2006, que foi mais fraco, até hoje não se prestou contas dos recursos que foram lá também nessa situação. E, recentemente, houve o inverso. Houve uma estiagem profunda, falta de chuva, com incêndios, e também foram remetidos dinheiro para Roraima. E as prestações de contas não foram adequadamente, não foram feitas. Na verdade, aliás, há constatações muito claras de desvio de recursos. E eu entendo, senador Hollenberg, que ao fazer esse registro é uma obrigação que eu tenho de alertar as autoridades responsáveis pela fiscalização, pela boa aplicação do dinheiro público. Aliás, um ponto do discurso da presidente Dilma no Congresso, quando disse que ela iria zelar por cada centavo do recurso público a ser aplicado em benefício da população. E é preciso mesmo, porque esse histórico está ficando de uma forma tão arraigada que nos lembra a célebre frase de Rui Barbosa, que o cidadão honesto, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar o poder na mão dos maus, chega a ter vergonha até de ser honesto. Ou então, sendo honesto, fica calado porque acha que não vai mudar nada. É assim mesmo. E nós não podemos compactuar com isso. Acho que, como dizia Martin Luther King, o que mais impressiona não é o grito ou a ousadia dos maus. O que mais impressiona e mais prejudica o povo é o silêncio dos bons. E eu quero aqui dizer para o povo de Roraima, as pessoas que estão sofrendo, que eu estou solidário, repito aqui, a minha equipe toda do meu escritório lá em Boa Vista está integralmente, em tempo integral, dedicada a ajudar de todas as formas a população, em parcerias, vou repetir, com a Prefeitura de Boa Vista e com outras instituições, assim como também o partido que eu presido lá, o PTB, está também empenhado nisso. Porque entendo, senador Hollenberg, que um partido Não é só para fazer registro de candidatura e fazer campanha política, não. É para participar da vida da população, é para estar presente em campanhas, em atos de solidariedade, enfim, é para botar em prática realmente a grande filosofia da democracia, que é a participação, de fato, junto à população. Então, eu quero pedir, Sandro Hollenberg, que essas matérias a que me referi sejam autorizadas à transcrição nos anais como parte do meu pronunciamento, porque eu não quero que amanhã fique como naquela história daquela imagem que tem dos três macaquinhos, que tem um com as duas mãos nos olhos para não ver ou para fazer de conta que não está vendo. Outro com as duas mãos nos ouvidos para dizer que não está ouvindo nada ou fazer de conta que não está ouvindo. E o terceiro com as mãos na boca para não falar. Eu, portanto, estou falando o que eu vejo e o que eu ouço a respeito do meu Estado, que eu tenho a obrigação aqui de defender. O meu compromisso é, de fato, com a terra onde eu nasci, a terra onde meus filhos nasceram, e realmente me dedico a estabelecer esse bom combate. Que eu sei, muita gente me diz, Mozarildo, você está perdendo tempo, mas eu prefiro perder o tempo, se é que isso perde, ou utilizar o tempo na defesa das coisas que julgo certas e no combate das coisas que eu tenho certeza que são erradas. Então, eu quero encerrar registrando a minha solidariedade e, ao mesmo tempo, o meu apelo para que o dinheiro não seja desviado por pessoas que não têm nenhum sentido ético na vida pública. Muito obrigado.